Maravilha. Então, de novo, boa tarde a todos e todas. Vamos dar início às 2h06 da quinta sessão ordinária do Conselho do CMCC. Tá? Vamos começar com alguns informes da presidência e eu peço que aqueles que quiserem dar algum informe durante a sessão de hoje, façam a inscrição, por gentileza, usando o chat aqui, durante os informes da presidência. Tá? Também informo antes de. Né, aviso vocês antes de começar os informes aqui que a gente vai ter mais um informe que não estava na convocação, que é o um informe da SUGEP sobre a retomada dos exames periódicos médicos. O pró-reitor, SUGEP não, agora é PROGEP, né? Então agora é Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. O pró-reitor de gestão de pessoas, o Fábio, ele deve chegar daqui a pouco. Se ele chegar durante os informes, ele já inclui o dele. Se não, quando ele chegar, a gente termina a discussão no item que a gente tiver, daí a gente volta rapidinho para o Fábio poder dar o informe dele, tá bom? E ele vai precisar chegar um pouco mais tarde, porque ele está dando informe nos três conselhos de centro que começaram ao mesmo tempo, né, hoje, às 2 da tarde. Então, ele vai dar primeiro o informe ali no SEX, depois ele vem aqui para o CMCC e, por último, no CCNH. Então, o primeiro item aqui do informe da presidência é dar transparência, né, trazer aqui para vocês sobre a aprovação feita pela direção de centro para a realização de uma atividade esporádica remunerada pelo professor João Ricardo Sá, do bacharelado em Neurociência, que foi uma entrevista para o projeto You Science. Esse projeto é um projeto do Instituto Princípio, e o objetivo dessa entrevista foi ele falar um pouco sobre as linhas de pesquisa dele e a trajetória acadêmica dele, com o objetivo de incentivar jovens a seguir carreiras acadêmicas. Então, uma palestra aí bacana, né, que atingiu, já aconteceu, né, que atingiu ali um público juvenil, né. Foi uma palestra de duração de 1 hora, pela qual ele recebeu uma retribuição de R$ 470. Essa atividade esporádica, ela se enquadra no item 8 do anexo 2 daquela resolução CONSUNE 219. E esse item estabelece que a aprovação tem que se dar pelo Conselho de Centro, mas o Conselho de Centro delegou a direção de centro para esse item em específico fazer a aprovação e depois trazer um informe aqui na reunião do Conselho. Tá? Para esse item também tem um limite anual. Então, servidores e servidoras podem alocar até 30 horas do seu tempo anual para esse tipo de atividade. E até o momento dessa palestra, o professor João Sato tinha dedicado apenas 2 horas nesse item específico, portanto, estava dentro, né? Nós fizemos as checagens, está tudo certo. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês levantem a mãozinha aí ou abram o microfone, fiquem muito à vontade, tá bom? Então, esse foi o primeiro item do informe. O segundo item do informe é apenas para prestar uma homenagem, né, pro Alcides, o servidor Alcides Herbert Oneda. O Alcides, acho que alguns e algumas aqui de vocês tiveram a oportunidade de conviver com o Alcides. O Alcides, ele ficava lotado aqui no campus de São Bernardo do Campo, né, onde Grace, Alexei e eu estamos agora, né? A última passagem dele aqui, a última locação dele aqui foi junto à Pró-Reitoria de Graduação, à Prograde. Então, eu tive, né, o prazer de conviver com o Alcides na época em que estive na Prograde. E mais recentemente, ele cuidava das reservas de sala aqui do campus de São Bernardo do Campo. Então, quem teve necessidade de reservar uma sala, de utilizar, né, teve que interagir com o Alcides, ele sempre muito solícito, né, muito competente que foi, né, uma pessoa muito querida, né, muito de fácil convivência. E mais recentemente ele estava compondo a equipe da DPA, né, ajudando na alocação das disciplinas nas salas. Então foi uma perda inesperada, né, infelizmente, aqui para a nossa comunidade, e a gente deixa então a nossa. Queria registrar aqui na reunião do Conselho de Centro uma homenagem, né? Deixar nosso registro aqui de pesar quanto ao falecimento do Alcides. Tá? Pergunto se alguém se inscreveu. Alguém se inscreveu, Grace, para o informe? Se não, eu pergunto abertamente: alguém gostaria de dar algum informe? Alguém tem alguma questão que gostaria de compartilhar com os demais conselheiros e conselheiras? Não vejo manifestações, então vamos seguir. E aí, só reforçando, né, a hora que o Fábio da Progep chegar, a gente termina a discussão do item que a gente tiver, e aí a gente volta para um outro informe que a gente vai deixar em suspenso aqui, que daí ele vai fazer, tá? Bem, então vamos. A gente não temos itens na ordem do dia, né? Temos vários itens do expediente que né, gostaria de promovê-los à ordem do dia, conforme fomos discutindo. Primeiro é a ata da quarta sessão ordinária, que fizemos no mês passado, no dia 11 de maio de 2026. Acho que todos e todas receberam o documento por e-mail, né, na convocação. Então, eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário, alguma sugestão de revisão ou de correção que identificou durante a leitura. Não vejo manifestações, então gostaria de promover o item para a ordem do dia, para a gente poder deliberar aqui, pode ser? Alguém se opõe? Não? Então, na ordem do dia, pergunto mais uma vez se alguém tem alguma sugestão quanto ao documento da ata da última reunião ordinária desse conselho. Também não vejo manifestações, então gostaria de colocar em deliberação, e aqui a gente pode fazer por aclamação, viu, Grace? Então, eu vou pedir que os favoráveis à aprovação da ata da quarta sessão ordinária permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pode passar pelo chat. Aritana, é contrário à aprovação?
Abstenção.
Abstenção, Ruth.
Abstenção, a minha.
Eu também. Eu não estava.
Não ainda, mas eu acho que você quer se abster, certo? Abstenção é daqui a pouquinho. Tá, os contrários agora, eu preciso registrar se alguém é contrário à aprovação dessa ata. Alguém contrário? Não, agora sim, abstenções. Então, Pavão está se abstendo, Aritanã está se abstendo. Ruth se abstém. Então, aprovamos com três abstenções. Do professor Rodrigo, professora Ruth, professora Aritanã. Ok? E aí, professora Aritanã, nós não te ouvimos, tá? Não sei se você quer fazer algum ajuste no microfone, mas se precisar falar, a gente não consegue te ouvir, tá bom? Joia, então vamos para o nosso segundo item do expediente, que é o relatório do estágio probatório da professora Suzana de Siqueira Santos. A professora Suzana está em período probatório, né, de 3 anos. Esse relatório é o segundo relatório, portanto, ele versa sobre os períodos, o período de maio de 2025 até maio de 2026, né, até o mês passado. Vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhada no relatório que a professora Suzana preparou, mas eu vou mencionar rapidinho que a professora Suzana, ela ministrou disciplinas nesse período de avaliação, né, nesse último ano. Ela ministrou disciplinas na graduação, ela publicou um artigo científico, orientou discentes da graduação no contexto de iniciação científica, de estágio, do PGC, né, que é o Projeto de Graduação da Computação, do PEAT, ela também orientou, aconselhou alunos no programa, né, do PEAT. A professora Suzana também participou de projetos de extensão, de um projeto de extensão. E com relação a atividades administrativas, acho que vocês devem conhecê-la bem, ela é a atual vice-coordenadora do bacharelado em ciência da computação. Né? Essa direção recebeu, né, a gente não tem nenhuma informação que desabone aí o desempenho da servidora durante esse período, né? E é isso. Então, com esse breve relato, eu abro para a discussão de todos e todas aqui, se alguém quer fazer alguma consideração. Lembrando que a gente ainda está no expediente. Não vejo manifestações, então entendo que estão todos e todas esclarecidas. Queria então promover para a ordem do dia para a gente já poder deliberar, pode ser? Alguém secunda essa proposta? Agora acho que é melhor. Perfeito, vejo manifestações. Então, na ordem do dia, abro mais uma vez para a discussão. Se alguém tem alguma coisa a dizer, alguma pergunta, alguma observação. Também não vejo manifestações, então queria colocar para deliberação, acho que também podemos fazer por aclamação, Grace. Os favoráveis à aprovação, então, do relatório de estágio probatório da professora Suzana de Siqueira Santos, eu vou pedir que permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem, pode se manifestar no chat ou abrir o microfone, quem for contrário à aprovação. E abstenções, alguém se abstém? Não? Então, aprovamos por unanimidade o relatório do estágio probatório da professora Suzana. Próximo item, também é um relatório de estágio probatório, professor Hugo Huertas de Araújo. referente também ao segundo ano do seu percurso aqui na UFABC, né? O professor Hugo, né, de novo, todos e todas tiveram acesso ao relatório, mas só para resumir, ele ministrou disciplinas na graduação, publicou um artigo científico, orientou discentes de graduação, tanto de iniciação científica quanto no PGC da graduação. Com relação a atividades de administração, o professor Hugo tem sido, né, nós vamos substituí-lo muito em breve, ele tem sido membro suplente na CPCO, e ele também atua como vice-coordenador num curso Lato Sensu, num curso de especialização aqui da UFABC, tá? Bom, então com esse breve relato eu abro a palavra para os membros do conselho para comentários, dúvidas, ponderações. Não vejo manifestações também. Então, eu entendo que estão todos e todas esclarecidos. Vamos, gostaria de promover para a ordem do dia, então, para a gente já poder também deliberar. Pode ser? Alguém secunda essa proposta? Perfeito, obrigado. Então, na ordem do dia, novamente, alguém gostaria de fazer algum comentário? Também não vejo manifestações, então, entendo que estamos todos prontos para deliberar. Então, gostaria de pôr em votação a aprovação, então, né, do relatório de estágio probatório do professor Hugo Puertas de Araújo. Vou pedir que os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. E as abstenções. Então, aprovamos também, por unanimidade, o relatório do estágio probatório do professor Hugo. Um rápido comentário, né, sobre o relatório do professor Hugo. A direção notou, né, isso não é uma, né, não é uma questão para, né, eu acho que para reprovação, nada disso do relatório, mas a direção notou que ele não participou em atividades de extensão. O que a gente vai fazer é orientá-lo sobre a importância de participar até para as progressões, né, porque ele vai solicitar uma progressão, e em breve ele precisa aí ter atividades de extensão, tá? Então, o próximo item aqui é o relatório do professor Sandro Márcio da Silva Preto. Novamente, é um relatório aí de 24 meses, né? Ele está no dois terços do seu caminho, no estágio probatório. Esse relatório, o período avaliado é de maio de 25 a 26, mas notem que ele incluiu atividades anteriores a maio de 25, tá? Mas incluiu, identificou, a gente consegue discriminar o que é de qual período, né? Então, não achamos, não vimos a necessidade de solicitar uma adequação. Um pequeno resumo, pode abrir. Pequeno resumo, o professor Sandro ministrou disciplinas na graduação, publicou um artigo científico, orientou discentes da graduação, tanto no contexto de iniciação científica quanto de estágio, e participou de projeto de extensão. Em termos administrativos, ele é membro do comitê gestor do PEAT, e ele foi até um professor agraciado com uma premiação muito bacana da PROAC, como Prêmio Docente Acessível 2025. Então, é um docente aí que tem materiais que são considerados pelos próprios estudantes, é um prêmio movido pelos estudantes, né, em termos de acessibilidade, tá? Então, esse é o breve relato sobre o relatório do professor Sandro, e aí com isso eu abro a discussão. Se alguém tem alguma dúvida, alguma consideração a fazer sobre o relatório do professor Sandro, por favor, se manifeste. Não vejo manifestações, então também gostaria de promover a ordem do dia para a gente já poder deliberar. Alguém secunda essa proposta? Obrigado. Então, na ordem do dia, uma última vez, alguém gostaria de fazer alguma consideração sobre o relatório do professor Sandro? Também não vejo manifestações, então gostaria de colocar em deliberação a aprovação do relatório de estágio probatório do professor Sandro Márcio da Silva Preto. Os favoráveis, por favor, se mantenham como estão. Os contrários, se manifestem, seja por chat, seja pelo microfone. Sim, como as abstenções. Então, também aprovamos por unanimidade o relatório do estágio probatório do professor Sandro. Os colegas da Projep entraram, então esse é o momento que eu informei a todos e todas. A gente, né, volta, então faz uma pequena pausa aqui na nossa pauta. A gente volta para um informe que vai ser dado pelos colegas da Projep. Alexandra, você que vai ser responsável pelo informe.
Oi, professor Marcelo, boa tarde. É, o Igor e o Diego, eles estão entrando.
Só um segundinho, Alexandre. Está todo mundo ouvindo a Alexandre? Todos ouvem, sim? Vamos lá, só um segundo.
Espera só o professor Marcelo retornar.
Pronto, pode falar.
Oi. Boa tarde, professor Marcelo. Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras. A gente, primeiramente, em nome da Progep, agradece a oportunidade e o espaço da gente estar participando dessa sessão, para estar falando sobre dois assuntos importantes aqui da universidade. O Diego, ele está como chefe da Divisão de Saúde e Qualidade de Vida, e ele vai dar um informe sobre os exames médicos periódicos que são realizados pela UFBC. E depois, a seguir, a gente passa a palavra para o Igor. O Igor hoje está como chefe da Seção de Segurança do Trabalho da Universidade. As duas áreas estão subordinadas à Progep, e ele vai dar um informe sobre a nossa Brigada de Emergência. São duas informações aí bastante relevantes, né, que a gente está em atuação no momento. Então, estamos aqui hoje representando a pró-reitoria. O Fábio, Fábio, que é o nosso pró-reitor, ele está presencialmente na sessão do CCNH, e a gente já participou da sessão do SETS. Então, agora eu passo a palavra para o Diego, para que o Diego aí passe o informe, e aí depois a seguir para o Igor, e também a gente já fica aberto. E de antemão eu já vou colocar no chat o nosso manual do servidor, que o Diego vai explicar. Eu já deixo disponível o link com o manual sobre os exames médicos periódicos, tá bom? Obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Diego.
Boa tarde a todos e todas. Na verdade, é um convite, né, a participar dos exames médicos periódicos, né? A gente ficou um tempo sem na universidade, até por conta da pandemia, né, que tinha assim, um contrato, mas aí, como se estendeu muito a questão da pandemia, a empresa acabou que rompeu esse contrato e agora a gente fez uma parceria com a GEAP, né? A GEAP não é aquela GEAP que atua nos convênios médicos, tem ali com a Progep e a DPB, né? De exames periódicos, está vinculado aqui a DSQV, não tem nenhum custo aí para o servidor, para a servidora, né? Então a gente vai fazer essas convocações em 3 meses, né, de prazo, para o servidor poder fazer os seus exames clínicos e também laboratoriais, né? Os clínicos serão junto aqui à universidade, após os laboratoriais, que difere um pouco em relação à idade e gênero, né? A Alexandra colocou aqui na página no chat aqui, né, das mensagens, porque a pessoa servidora que já tem o médico, que ela passa e já tem os exames, ela também pode usar, a depender do prazo de cada exame, e complementar os que faltarem, né? Porque muitas vezes já tem um médico que a pessoa já é acostumada, né? Então pode ser por esse caminho também. Ou fazer todos os exames pela GEAP, que também não terá nenhum custo aí para o servidor e para a servidora, né? Então a ideia é a gente fazer a convocação no mês que vem, julho e agosto, né? Com 3 meses. Então, se for em julho, vai até outubro, e agosto até novembro, porque é a campanha, né? Ela se fecha no final de cada ano. Aí o ano que vem a gente continua também a campanha, porque a ideia é a gente fazer essas renovações anualmente com a empresa e não ter mais nenhum tipo de período sem os periódicos aí na universidade. Se tiver alguma dúvida, alguma questão em relação...
Maravilha, Diego. Muito obrigado, viu?
Imagina, eu agradeço.
Tem alguma consideração, alguma dúvida aí sobre o retorno dos exames periódicos? Acho que a ideia também, né, Diego, Alexandra, me corrijam se eu estiver enganado, conforme as plenárias dos cursos forem ocorrendo, esse informe também ser dado nas plenárias dos cursos, né, para capilarizar a informação e chegar aos docentes. Né? A gente achou interessante acontecer no Conselho de Centro também, mas eu acho que vai ser importante falar nas plenárias também. Por isso a gente perguntou para as coordenações de curso recentemente qual era a data da próxima reunião de plenária, para a gente poder repassar aos colegas da Progep, né?
A licenciatura em matemática já foram.
Ah, sim. Ótimo.
Maravilha.
Eu acabei de baixar as guias, é só levar as guias no local onde eu vou fazer os exames e já está meio que paga as guias, como é que é?
Isso, quando a gente faz a convocação, né, a GEAP dá o start, aí elas vão pelo SOUGOV. Chegou no SOUGOV, aí você coloca lá iniciar o exame periódico, ele é facultativo, né, não é obrigatório, não tem nenhum ônus também se o servidor não conseguir realizar, né. Então, aí, à medida que você dá o ok, aí vai aparecer as guias e mais a anamnese, né? Que é umas questões que vão ter lá, e depois você discute com o médico da UFABC aqui, né? Ele também vai ter acesso às questões para esse diálogo.
As guias já estão meio que pagas, é só eu ir no
Isso,
aula.
exatamente.
Eu não
E
sei.
aí tem a lista também dos locais, que tem mais de um local para fazer. Tem Santo André, São Caetano, São Bernardo, São Paulo, que aí está no. Nesse link que a Alexandra colocou aqui nas mensagens. Porque às vezes e também mesmo que você indicou, por exemplo, ah, eu vou fazer em São Caetano, de repente você fala, nossa, tá mais perto de Santo André, pode ir lá de Santo André que realiza também da mesma forma.
Ah, obrigado.
Imagina.
Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Não? Então, também falaremos sobre a brigada de incêndio, é isso?
Isso.
Igor está aqui a posto já, né?
Tô. Então,
Boa
pessoal,
tarde.
boa tarde a todos. Eu sou o Igor, sou engenheiro de segurança do trabalho da UFABC. Eu vim para conversar um pouco sobre a brigada de emergência. Então, a gente tem formado essa equipe, então ela tem uma importância estratégica, né, para a prevenção de acidentes, para a questão de abandono de área, primeiros socorros. Então, é uma equipe treinada para esse tipo de situação. Então, a gente fornece o treinamento também da própria universidade. Não, a própria universidade, ela contratou uma empresa para fazer o treinamento. Então, a gente vai oferecer esse treinamento e a gente tem buscado ampliar essa atuação da brigada para os docentes. Porque até agora, né, a gente tem muitos técnicos administrativos, né, e poucos docentes. A gente só está com 3 docentes na nossa brigada atualmente. Então, para ampliar essa atuação, né, nos docentes, a gente pediu apoio aos centros, a gente pede apoio às coordenações para incentivar, né, a participação voluntária dessa equipe, para a gente ter mais docentes atuando. Então, tem mais 2 turmas que vão ser feitas. Agora, uma vai ser no dia 16 do 7 de 2026 e uma no dia 13 do 8. Então, o docente que tiver interesse, ele encaminha um e-mail para a Segurança do Trabalho, então, sest.sugep@ufabc.edu.br. Então, eles encaminham dizendo que são voluntários e vão fazer o treinamento em qualquer uma dessas 2 datas, né? Então, a gente pede esse apoio para incentivar o pessoal a participar, porque é bem importante, né? Também é uma questão de legislação. A gente tem que atender realmente às exigências do Corpo de Bombeiros, da nossa licença de funcionamento, alvará do Corpo de Bombeiros, e tudo isso exige que a gente tem esse grupo de pessoas treinadas. Então, é muito importante que a gente tenha atuação de docentes também na nossa brigada. Se alguém tiver alguma dúvida.
Eu já fiz esse treinamento, ele é muito interessante, ele serve para a vida toda. O nosso problema como professor é conseguir conciliar, porque é um dia inteiro Itapecerica da Serra, ainda é isso?
Esse é fora, é externo, mas agora é uma outra empresa que ganhou o contrato em Cotia. Em Cotia.
Tá.
Aí ela é assim, são 8 horas de treinamento, então tem a parte prática, tem a parte teórica, tem a parte de. Vocês ensinam a usar os extintores de incêndio, ensinam a usar os equipamentos de emergência, né, a atuação numa situação de emergência, atuação. Abandono de área, então é bem interessante. E também,
Sim.
como você falou, é importante até para a nossa vida pessoal, né?
Isso.
Mas...
É, O problema para a gente é isso, ela vai bater ou com o horário de aula da graduação ou com o horário de aula da pós. É, porque ela acontece só no período letivo, né? Quando tem dias letivo. Talvez se fosse no recesso alguma oferta, talvez a gente conseguisse participar melhor.
Interessante, uma
É
boa.
importante essa observação da professora, viu? A gente vai, acho que é uma questão para estar conversando, né, Igor?
Sim.
É anual, tem que fazer anual e já faz uns 2, 3 anos que eu não consigo ir. Eu fiz por fora em outros lugares, mas não consegui fazer.
Interessante essa observação.
Perfeito. É, a gente reforça, né, a importância, reforça a importância, né? Assim, é difícil achar uma data, né, Ruth? A gente, né, se fizer no recesso, vai ter muita gente de férias, vai falar, mas aí tá um monte de gente de férias, enfim, é complicado, né? Mas é, eu, por exemplo, eu adoraria participar, mas eu vou estar de férias exatamente nas duas datas, de julho e de agosto. Eu vou estar de férias nos dois períodos em que o treinamento vai acontecer, mas eu já fiz no passado. Eu era brigadista antes de vir para a UFABC e é uma habilidade para a vida. Acho que o Ruth falou bem. É, eu realmente recomendo que quem puder participe. E reforçando o que Igor disse, né, a gente também, a universidade, a gente como instituição tem uma necessidade especial em capacitar professores aqui para o campus de São Bernardo, né? Então aqui no campus tá bem carente, né, de pessoas capacitadas, né, de brigadistas, e no período noturno, né? E aí o período noturno em específico ele conversa muito com os docentes, né? Então quando muitos docentes estão aqui no campus, né? Então eu sugiro que quem puder considere, né, participar aí dos treinamentos e se voluntarie. Tá? Nós mandamos uma mensagem para, isso aí eu aviso os colegas da Progep, né? Nós mandamos uma mensagem a todo o centro na semana passada, reforçando a importância, né, da participação e perguntando, né, pedindo por voluntários, tá? É isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida para os colegas da Progep? Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa, Alexandra, Diego, Igor?
Não, da nossa, creio que sim, da minha parte, acho que é isso. Já o Diego e o Igor passaram já a mensagem, né? Aproveito mais uma vez para agradecer o espaço, né, a oportunidade. E aí, então, a gente fica, é só ir acompanhando, né, os comunicados das divisões, das convocações, e qualquer dúvida está entrando em contato com a gente.
Combinado. Obrigado, viu?
Eu que
Obrigado, viu?
agradeço, viu? Vou pedir, nós vamos pedir licença e a gente vai se retirar da sessão, tá bom? Obrigada, tá? Um abraço.
Já, pessoal, vamos retomar nossa pauta, então. Nós paramos aqui no. Vamos começar o quinto item do expediente, que é a apreciação do relatório de atividades do afastamento para estudo no exterior, realizado pela professora Márcia Guiar. Eu entendo que a professora Márcia está aqui, né, a professora Márcia, na sala. Eu vou só relatar muito brevemente do que se trata essa apreciação. E aí eu passo para a professora Márcia, se ela quiser fazer algum complemento. Então, a professora Márcia esteve na Universidade de Alicante, na Espanha, no ano passado, no período de 1º de setembro a 22 de novembro. Foi um retorno um pouquinho antecipado, né? Durante o período de afastamento, a professora participou de reuniões do grupo de pesquisa que a recebeu, fez contribuições com disciplinas naquela universidade, participou de congresso na área de atuação da professora Márcia lá no país visitante, assim como fez parte de uma banca de avaliação, né, de um projeto de doutorado, enquanto ela lá esteve. Um dos produtos, né, da sua participação nesse estágio no exterior é um artigo em preparação, salvo engano, está em preparação, a professora Márcia pode nos atualizar depois. E por que que a gente traz esse item aqui para o conselho? Porque existe uma resolução desse conselho, a resolução 33, que é nova, na verdade, foi aprovada em novembro do ano passado. Em seu artigo 10º, item 4, ela diz que em até 30 dias, né, a pessoa que se afastou deve apresentar um relatório científico circunstanciado do afastamento para apreciação no conselho de centro, tá? É por isso que ele está aqui. Esse é um termo um pouco vago para apreciação, né? Eu até questionei Elaine e Grace, e tradicionalmente o que tem sido feito aqui no conselho é a deliberação, aprovação ou não do relatório. Sem uma clara indicação do que acontece se for reprovado, né, ou não. Então, só para dizer então para vocês que esse é mais um item que entrou aqui no nosso radar, né, meu e de Alexei. A gente vai tentar, em algum momento, eu sei que essa resolução é recente, mas eu acho que a gente vai tentar deixar um pouquinho mais explícita sobre qual é o papel desse conselho, né, com relação a esse artigo científico, mas eu entendo que é importante a pessoa que se afastou, né, mostrar, né, a importância, né, de ter o afastamento concedido, né, com a dispensa dos créditos tal para esse conselho, né, e eu vou considerar a apreciação como sendo a deliberação, como tem sido feito, pelo menos na reunião de hoje, e depois com calma a gente revê e rediscute esse fluxo aqui nesse conselho, tá bom? Então, com isso dito, e antes de abrir a palavra para todos e todas, eu pergunto se a professora Márcia gostaria de fazer algum complemento sobre essa sua experiência. A palavra é sua, Márcia.
Obrigada, boa tarde a todos, a todas. Na verdade, eu tô chegando tarde aqui, né? O Marcelo falou dos 30 dias, porque eu fiz a minha prestação de contas em dezembro e eu acho que foi exatamente na saída da Juliana e ninguém me encaminhou me dizendo se a prestação de contas feita pelo SIG foi aprovada ou não. Eu sei que teve uma movimentação do documento e tal, mas eu não entendi o final. E quando eu fui perguntar, eles já estavam em greve. Então, esse foi o que nós resolvemos com a Elaine. Ela falou, passa o relatório aqui, né? E depois que voltar a greve acabar a greve dos TAs, você informa com eles direitinho. Bom, foi um período que eu tive que encurtar, né? Por outras questões, mas foi um período muito, muito rico, né? De muita produção, quer dizer, eu já tenho uma produção de artigo em congresso, que é do CIEM, que é o principal congresso na Sociedade Espanhola de Educação Matemática, no qual eu preparei o material antes com a professora, a gente já começou a trabalhar antes, né? Por quê? Porque a nossa ideia é que a gente continue com o trabalho, e estamos continuando, né, com uma relação do nosso grupo de pesquisa aqui na UFABC com este grupo de pesquisa, que é o GIDMAT, que é o Grupo de Investigação em Didática da Matemática lá na Universidade de Alicante. Então, esse foi o meu primeiro contato, né, que eu fui em 2025. Então, eu participei de aulas, de trabalhos do grupo com a educação infantil lá, uma banca de doutorado, já participei, o artigo está em produção, a gente está quase submetendo o artigo, e já propondo, nós vamos juntas para o CIAEM, que é um congresso ibero-americano, que é o principal da nossa área, que vai acontecer o ano que vem. Então, a gente já está preparando esse material para a gente continuar, né, depois, em 2027, ir para um congresso lá em Barranquilha e continuar o nosso trabalho e a relação entre os dois grupos de pesquisa, tá? Então, foi muito produtivo esse período lá.
Perfeito, muito obrigado, professora Márcia. Então, com isso, abro a palavra para os conselheiros e conselheiras, saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão para a professora Márcia. Vejo manifestações. Então, antes de eu pedir para, né, uma licença à professora Márcia, eu queria promover para a ordem do dia. Alguém secunda essa proposta? Ok, então, mais uma vez, na ordem do dia, dou mais uma oportunidade para alguém fazer algum comentário, principalmente tirar alguma dúvida com a professora Márcia. Não vejo manifestações. Então, professora Márcia, para que todos e todas se sintam aí mais confortáveis para deliberar, posso agradecer demais a sua participação aqui e pedir uma licença para você?
Toda, obrigada, gente. Tchau, gente. Muito obrigada.
Obrigado, Márcia. Pronto, a professora Márcia saiu aqui da sala já. Então, na ausência da professora Márcia e estando já na ordem do dia, pergunto se alguém tem alguma ressalva, algum comentário queira compartilhar com os colegas sobre o relatório apresentado pela professora Márcia. Nada, não vejo manifestações. Então, por tradição, nesse momento, eu vou colocar então em deliberação, e aí para o futuro a gente revê esse fluxo, tá? Então, eu vou pedir que os favoráveis à aprovação do relatório de atividades da professora Márcia nesse afastamento se mantenham como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Quem é contrário? Não vejo manifestações. E abstenção? Alguém gostaria de se abster? Também não vejo manifestações. Então, aprovamos por unanimidade o relatório de atividades do afastamento da professora Márcia. Tá? Então, seguindo aqui com a nossa pauta, nós temos agora duas solicitações de redistribuição. Eu vejo que a professora Débora, presidente da Comissão de Redistribuição, está presente aqui na sessão, né? Obrigado pela presença, professora Débora. Vamos tratar dos itens um por vez aqui. A gente achou interessante convidar a professora Débora para participar, né, dessa parte aqui da reunião, que só para lembrar todos e todas, né, que no fluxo que a gente adota aqui para esses pedidos de redistribuição, que, aliás, eu comento, nós vamos rever com a Progep, isso está no radar para a gente já reformular esse fluxo, que hoje cada centro faz de uma forma diferente, e a gente entende que a redistribuição é para a instituição, né, então a gente precisa tentar centralizar um pouco mais esse processo na Progep, com, claro, a participação dos centros, que é onde os professores e professoras, de fato, vão estar alocados no futuro. Mas no fluxo atual, o nosso centro tem uma comissão, que é a Comissão de Redistribuição, que hoje é presidida pela professora Débora, que faz uma consulta aos cursos ali indicados como potencialmente interessantes de receberem, né, esses solicitantes de redistribuição. O curso de graduação, os cursos de graduação e os cursos de pós-graduação se manifestam sobre o interesse, a adequação do perfil do professor ali para o grupo. A direção faz uma checagem para saber se a gente tem vagas, obviamente, né, disponíveis para receber esse solicitante, né, ou essa solicitante. E aí, com base nesses pareceres, a comissão faz uma recomendação a esse conselho, que é o que todos e todas receberam aqui, né, uma recomendação com base nas manifestações que recebeu, e aí a decisão mesmo cabe a esse conselho. Tá? Então, esse conselho é que tem que versar sobre, né, as manifestações recebidas, tomando por base a recomendação da comissão de redistribuição, esse conselho delibera pela aprovação ou não do pedido de redistribuição. Tá? Então, a gente achou interessante, sempre que tiver um pedido desses, ter alguém da comissão, né, se não a presidente, alguém da comissão que participou da discussão, até para esclarecer algumas dúvidas, o porquê que essa recomendação foi ou não foi feita, que tipo de discussão foi feita lá no contexto da comissão. Tá bom? Só uma breve justificativa do convite feito à professora Débora, a quem eu agradeço de novo, viu, Débora, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Tá? Então, o primeiro caso aqui para a gente discutir é uma solicitação de redistribuição do professor Adriano Eduardo Lima da Silva, aqui para o CNCC, para atuar, ele indicou, no bacharelado em neurociência e no programa de pós-graduação em neurociência e cognição. Né? Faço também um parênteses de que o professor Adriano, ele tem formação em educação física, portanto, ele também tem um perfil para atuar no futuro, na futura licenciatura em educação física, que é um curso novo que já foi aprovado pelo Conselho Superior, que agora está no processo de aprovação do seu projeto pedagógico de curso, para depois ofertar as vagas, né, para ingresso num futuro próximo, com esperança. A professora Ruth participou ativamente dessa proposta. Né? Então, o professor Adriano, ele tem um perfil para atuar também na licenciatura em Educação Física. Ele é um professor titular já da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba. Ele tem uma excelente produtividade, né, atestada pelas coordenações de curso, pela comissão de redistribuição, é bolsista da produtividade do CNPq desde 2012. Né? Quando as coordenações foram consultadas, né, pelo que eu vi, né, pelo que eu entendi ali da documentação, o que houve foi um estudo da adequação do perfil do docente às necessidades, tanto do bacharelado quanto do curso de pós-graduação. E nesse momento, né, esses cursos, né, tanto de graduação quanto de pós-graduação, eles buscam um perfil um pouco diferente, há uma necessidade diferente dos cursos. Né? Existem professores que têm linhas de atuação similares à do professor Adriano, portanto, não houve um interesse por parte das coordenações na redistribuição. E esse foi o entendimento também da comissão de redistribuição. Tá? Então, esse é o breve relato aí. Professora Débora, eu abro a palavra para você para fazer alguma complementação que você achar necessária antes de abrir para a discussão dos conselheiros, tá bom?
Oi, pessoal. Obrigado, Marcelo. Não, mas é isso mesmo. Eles ressaltaram, né, todo o potencial do professor, tudo para essa área, mas que não era necessidade imediata de ambos os cursos, né, graduação e pós. A graduação foi um pouco mais sucinta, né, então, no parecer, mas é meio que isso mesmo, não é? Apesar do potencial do professor, não é o que os cursos estão precisando no momento, né?
Perfeito, obrigado, professora Débora. Então, com isso eu abro a palavra, lembrando que estamos no expediente, né? Eu abro a palavra para os conselheiros e conselheiras, caso queiram fazer alguma consideração, lembrando que nós vamos ter que deliberar sobre esse pedido, tá? Não vejo manifestações, entendo que não há dúvidas, então, nem comentários. Então, gostaria de promover o item à ordem do dia. Alguém secunda essa proposta? Vejo manifestações, obrigado. Então, na ordem do dia, pergunto mais uma vez se alguém gostaria de fazer algum comentário, tem alguma questão para a professora Débora sobre a discussão da Comissão de Redistribuição. Também não vejo comentários. Então, gostaria de colocar em deliberação, como também não houve discussão, Grace, entendo que a gente pode fazer por aclamação. Eu vou pedir que nós vamos votar aqui é o deferimento ou indeferimento da solicitação de redistribuição, tá? Então, eu vou pedir para aqueles que favoráveis à sugestão encaminhada pela comissão de redistribuição de indeferimento do pedido, quem é a favor do indeferimento do pedido, conforme recomendação da comissão de redistribuição, se mantenha como está. Contrários à recomendação de indeferimento, ou seja, aqueles favoráveis ao deferimento da redistribuição, por favor, se manifestem. Abstenções? Se abster? Não? Então, o pedido do professor Adriano foi indeferido por unanimidade. Okay? O parecer da comissão foi confirmado aqui por esse conselho. Tá? O segundo pedido de redistribuição é da professora Silvana Morita Mello. A professora Silvana indicou a intenção de atuar no bacharelado em ciência da computação e no programa de pós-graduação em ciência da computação. A professora Luciana é uma professora da Universidade Federal da Grande Dourados. Nos pareceres solicitados pela comissão de redistribuição, salvo engano, aí a professora Débora pode me corrigir, o programa de pós-graduação em ciência da computação indicou aderência e, no meu entendimento, se mostrou favorável ao pedido de redistribuição da professora Silvana, ou pelo menos não se manifestou claramente contrária a esse pedido, no seu parecer. Já o bacharelado em ciência da computação optou por levar a questão à sua plenária de curso, né? Houve uma discussão no contexto da plenária do bacharelado em ciência da computação, em que alguns argumentos foram discutidos, e se encaminhou pelo indeferimento também da solicitação de redistribuição da professora Silvana, com a indicação de que ela participe, né, dos concursos que eventualmente venham abertos na ciência da computação. Com base nesses pareceres, a comissão de redistribuição sugeriu o indeferimento do pedido da redistribuição, né, e todos e todas aqui receberam esse material, tá? A professora Ruth já está inscrita, mas antes de passar a palavra para a professora Ruth, eu de novo passo a palavra à professora Débora, caso queira fazer algum complemento nesse breve relato que eu fiz. Professora Débora?
Oi, então, esse já foi um pedido que deu um pouco mais de discussão, né? Porque inicialmente a pós tinha indicado mesmo, né? Favorável, mas daí a graduação levantou que teve esse concurso, que a professora entregou a prova em branco, Mas aí começaram a levantar outros pontos, né? Que ela vem migrando um pouco a área dela, mais para voltar para a educação, né? Que originalmente era engenharia de software pura, né? Mas que ela, pelas últimas publicações, ela tem migrado um pouco de área e que isso, já distancia um pouco da necessidade mais imediata do curso, que seria mais essa parte mais da engenharia de software pura, né? Então, a gente baseou o parecer da Comissão de Redistribuição nesse aspecto, porque esse é mais concreto, né? E vem na linha de outros pedidos de redistribuição também, quando são negados, até da época que eu só fazia parte da comissão, que era o Faleiros, o presidente. Eu lembro que realmente. E como foi o caso do professor Adriano, que a gente acabou de conversar, né? As negativas, né, elas são baseadas mesmo em que a área do professor não é tão aderente à necessidade imediata do curso, né? Então a gente baseou nisso, né? Mas na plenária, né, na discussão que a gente teve na plenária, até os representantes da pós-graduação acabaram mudando de ideia depois dessa discussão. Então, meio que no final ficou que tanto a graduação quanto a pós-graduação indicou um indeferimento, né, do pedido.
Perfeito. Obrigado. Essa é a importância de ter você aqui, viu, Débora? Olha que esse é um relato que eu não tive acesso. Muito bom. Então, com isso, a gente tem duas inscrições, a professora Ruth e o professor Alexei. Professora Ruth, a palavra é sua.
Eu não tenho nada contra ao resultado, eu concordo. Se as plenárias acham que não deve vir, não deve vir. O meu problema é quanto à forma. Considerando a Lei 14.965 de 2024, que nós deveríamos aproveitar, rege sobre o princípio da eficiência e que economicidade, eles usam esse termo, que não se abre um concurso se existe algum concurso feito e se aproveita concursos, inclusive feitos em outras instituições. O meu único ponto é: nós não devemos sugerir que a pessoa faça outro curso. Não aprovar porque não há aderência, ok, mas sem apontar para fazer um novo concurso, porque isso deixa a gente amarrado num possível descumprimento de olhar para essa legislação. É só um ponto de vista.
Obrigado, professora Ruth.
Boa tarde. Eu realmente acho o argumento. O lance, acho que a Débora passou rápido, quem não leu talvez não tenha entendido bem. O lance é o seguinte: a professora, num passado relativamente distante, ela fez o concurso aqui na UFABC. Ela, segundo o relato de algum membro da plenária do bacharelado de ciência da computação, ele estava na banca e ela entregou a prova dela em branco. Na minha visão, isso não é um critério para você negar uma redistribuição, dado que o prejuízo da solicitante, no caso, né, o ônus dela foi simplesmente não ter passado no concurso naquele momento. É como se você estivesse punindo uma pessoa eternamente por uma atitude que ela já foi punida, que no caso não passou no concurso, né? Eu acho que isso não deveria nem ser pautado como, né, um empecilho da professora ser distribuída. Para mim, isso é um absurdo absoluto. Então, eu simplesmente. Se é, só que no momento a computação não tem mais vaga, então eu vou me abster e não vou votar contra.
Professor Roberto?
Não, eu só fiquei com uma dúvida nessa parte da entrega da prova em branco, mas a prova é anônima, né? Eu já participei de banca de concurso aqui e não dá para saber quem é o candidato.
Não dá para saber para correção, né, professor Roberto? Mas depois precisa identificar para o lançamento da nota, né? Então, foi alguém que ficou com nota zero, no caso, né? A única. Então, era. Enfim.
Não,
Era identificado nesse caso, né?
ok.
Mas. Bom, antes, alguém gostaria de se manifestar? Mais algum comentário? Professor Helena, a palavra é sua. Depois, Daniel Miranda.
Eu só vou fornecer algumas informações a mais. Foi um concurso feito em 2025, onde juntou-se duas áreas, engenharia de software e interface homem-máquina. E foi um concurso que ninguém foi aprovado, porque basicamente os docentes que eram engenharia de software não sabiam interface homem-máquina e vice-versa. Foi um concurso bem conturbado, digamos assim, e aí tanto que ele foi refeito já e as áreas foram separadas. Então, mas é só isso que... Então, acho que realmente não tem peso por ter passado ou não no concurso, o peso diminui ainda mais, dado a não especificidade dele. Só isso.
Perfeito, obrigado, professor Eitanã. Professor Daniel?
Estando no Conselho de Centro há algum tempo, eu gostaria só de relembrar que uma das posturas que foi tomada pelo Conselho de Centro foi de só aceitar a redistribuição em casos onde a adequação era completa e o candidato se destacava em relação aos membros dos concursos, né? Então, quando você tem uma situação onde isso não acontece, eu tendo a dizer que é bom que a gente mantenha essa postura. Inclusive porque essa é uma das formas de desmerecer os nossos concursos. Então, eu discordo do Alexei, um candidato que tirou zero, para mim é um argumento para evitar a redistribuição dele um ano depois, né? Isso não é uma punição definitiva, porque pode sempre prestar um concurso. Nós adotamos como postura, pelo Conselho de Centro, que a redistribuição só se dá em casos de excepcionalidade, e não o contrário. Pelo menos era assim até as gestões anteriores.
Obrigado, Daniel. Ruth?
Então, eu volto no ponto, assim, o concurso, nesse sentido, nós não deveríamos nem mencionar, são processos diferentes, né? E o fato dela ser servidora estatutária, já ter passado no concurso, significa que, de alguma forma, nós estamos ferindo a Lei 14.000, pedindo que ela faça um novo concurso, né? Então, o fato dela ter participado ou não, não interessa neste momento, porque nós estamos falando sobre a redistribuição. A redistribuição, o parecer, né, das plenárias de curso, graduação e pós-graduação, é legítimo e é muito bem justificado. Deveria ficar apenas nisso, sem mencionar, faça um novo concurso, e sem mencionar o passado. Que isso, no caso, não vem, porque é um outro processo que está sendo feito.
Obrigado, Ruth. Temos mais dois inscritos, o professor Carlos e o professor Marcelo. Então, Carlos...
Oi, só um rápido, eu concordo com a Ruth, eu acho que, né, assim, a redistribuição ela é um processo único, ela é isolado do concurso que já foi e do concurso que porventura possa acontecer, né? Então, acho que se não existe uma razão forte para mencionar o concurso na resposta que é dada à candidata, a gente não deveria mencionar, né? Até assim, pessoalmente eu concordo um pouco com o Alexei, né, de que o processo aí de redistribuição ele tem que ser analisado com a documentação que a pessoa enviou, né, tem que ser analisado pelo conteúdo ali, né, não tem que ficar pensando em outros processos, né. Mas só, eu não pude participar da plenária, né, mas houve uma discussão anterior por e-mail, né, teve uma discussão na plenária. Teve pessoas que manifestaram a opinião de que favorável em algum momento, né, a redistribuição, mesmo sabendo desse tal concurso. Quer dizer, foi uma decisão colegiada, né? Eu não acho que cada um usou a informação que tinha disponível, né? Mas assim, foi uma decisão colegiada com manifestações divergentes de opinião. Assim, eu não acho que ela foi rejeitada por causa disso, né? E como o Daniel falou, né, o nosso histórico, na verdade, a gente rejeita muito mais redistribuições do que aprova, né? A gente só tem aceitado em casos bem excepcionais. Então, acho que não tenho a menor dúvida assim, sobre a legitimidade da decisão da plenária. É só isso.
Obrigado, Carlos. O Marcelo Reis estava com a mão levantada e agora não está mais. Gostaria de falar, Marcelo, retirou a mão. Marcelo? Marcelo, não estamos te ouvindo.
Alô?
Oi, agora sim.
Tá, acho que deu uma interrupção na rede aqui, acabou interrompendo, né? Bom, não, só que é muito rápido também, só queria corroborar, eu não tenho nenhuma comentário sobre o mérito, etc. Eu só queria falar um pouco sobre a forma. Eu acho que, do jeito que os documentos foram disponibilizados, isso expõe e-mails que foram trocados, né, ainda que num cenário de plenária, etc. Talvez os documentos que sejam apresentados para decisão colegiada e etc. sejam... devam ser um pouco mais padronizados. Assim, uma forma de um parecer, simplesmente colocar o parecer final do que foi deliberado, porque muitas vezes as discussões acontecem e podem ser mal interpretadas. Então, assim, os documentos oficiais que nós colocamos aqui, disponibilizamos para a deliberação, acho que poderiam ser um pouco, acho que dariam um ar mais profissional. Né? Mas quanto ao mérito, eu entendo. Eu acho que eu entendo que essa deliberação antiga do Conselho de Centro de só aprovar redistribuições nos casos excepcionais mesmo, então me parece que com relação ao mérito faz todo sentido, acho que é a questão da forma, e esses detalhes que intermediários das discussões talvez não devessem, pelo menos constar nos documentos, etc. Né? Acho tudo bem, a Débora vir conversar, a gente ter esse tipo de conversa, talvez relatar o que aconteceu nas plenárias, mas aí nas formas dos documentos, acho que valeria a pena um cuidado maior aí. Então, na verdade, só um filtro, basicamente. É isso.
Obrigado, Marcelo. A Débora está inscrita também. Vou passar a palavra para você antes de fazer algumas considerações. Então, pode falar, Débora.
Oi, gente. Não, só explicar que não realmente esse negócio do concurso e tal foi uma recomendação da plenária, né? Eu não tive o cuidado de me atentar à lei, né, tudo, realmente vou tomar mais cuidado nos próximos pareceres, né, e a gente preparou um parecer que eu acho que está nos anexos também, focando só nessa parte da aderência, as necessidades do curso, né, da tendência da professora estar aparentemente migrando de área, né, Eu encaminhei as discussões quando foi pedido, assim, né? Eu não sei se é de praxe isso, eu imaginei que era só porque eram pedidos que tinham dado mais controvérsia, né? Então, me foi pedido essas conversas, né? Essas discussões, tá? Mas, tradicionalmente, a gente só prepara o parecer mesmo, compilando aí, né, as informações das plenárias.
Obrigado,
a minha questão é só do parecer. No parecer consta, convidam a prestar concurso mencionado. Está no parecer. Foi, que é o que eu acredito que é o que vai ser a divulgação. Eu acho que esse é o ponto frágil.
Não, concordo, Ruth, concordo, sim. Eu tomei o cuidado de né, eu e os membros da comissão, a gente não usou essa coisa do concurso, porque realmente a gente entendeu que não tinha muito a ver mesmo, né, mas como tem a divergência da área, né, e tal, aí a gente focou nisso mesmo, que já era meio que um motivo até tradicionalmente usado, né, pelas plenárias, e vou tomar cuidado com isso nos próximos pareceres, mas não é só para explicar mesmo.
Perfeito. Então, bom, obrigado pela manifestação de todos e todas, né? Então, só algumas considerações rápidas aqui. Eu estou de acordo, na verdade, com o entendimento, eu acho que nós todos agora estamos de acordo com um certo entendimento aqui no Conselho, né? Sobre com base em que as decisões devem ser tomadas, né? Então, eu concordo bastante com esse ponto de vista do professor Alexei, né? Que outros, né? Carlos e outros aí confirmaram também. De que a gente deve tratar esse pedido como sendo um pedido independente do que aconteceu, né, e analisar esse pedido na forma como ele chega, né. Eu agradeço ao professor Marcelo pelas considerações sobre, né, a sensibilidade de alguns documentos, né. A gente precisa achar um balanço entre informar os conselheiros e conselheiras o suficiente para poder tomar uma decisão, eventualmente até uma decisão contrária à recomendação da comissão de redistribuição, né? Isso é possível, né? Não acho que necessariamente seja uma prática saudável, né? Se o curso não quer, né? Se optou por não, acho um pouco complicado o conselho em outra direção, mas é uma possibilidade, né? Cabe a esse conselho deliberar no final. E para ser capaz de deliberar, ele precisa ter os elementos, né, para poder deliberar. Então, a gente tem que achar esse balanço, né, entre dar os elementos ao conselho para avaliar e não expor desnecessariamente algumas, né, enfim, trocas um pouco mais privadas de mensagens. Né. Nós estamos no expediente ainda. Eu queria primeiro promover para a ordem do dia, eu vou fazer uma sugestão de encaminhamento. Tá? Todos estão de acordo na promoção do item para a ordem do dia? Alguém secunda essa proposta, por gentileza? Então tá. Então, na ordem do dia, eu vou fazer uma proposta de encaminhamento e aí eu abro para manifestações de novo. Né? Eu acho que a gente poderia, à luz do que, né, a professora Ruth mencionou e o que parece ser um consenso aqui nessa discussão, né, dar um retorno para a professora Silvana, né, que desconsidere, né, essa recomendação da participação num concurso no futuro. Né? Então, no parecer aqui da Comissão de Redistribuição tem uma sentença, né, sobre isso, né, a professora Ruth já apontou e está aqui, a professora Débora já reforçou que a intenção não foi chamar atenção para esse ponto, então me parece que é um consenso aqui a gente, né, não fazer qualquer menção, né, a indicação de prestar no futuro, né, de participar no futuro dos concursos que vamos abrir, simplesmente dar uma resposta, né, objetiva, de que não houve aderência às necessidades imediatas do curso, né, no caso de indeferimento, e simplesmente informar sobre o indeferimento do pedido. Tá? Então, essa seria a minha sugestão de encaminhamento que a gente dê aqui. Tudo bem? Então, na ordem do dia, eu abro de novo para os conselheiros e conselheiras aqui, né? Se alguém quer fazer alguma manifestação, algum outro comentário. Se todos e todas se sentem esclarecidos e esclarecidas para poder deliberar sobre o pedido, né?
Eu tenho só uma dúvida, Marcelo. Você que vai emitir um documento como centro e esse documento ela não vai ter acesso, que foi feito pela comissão.
Nós vamos dar um retorno para a professora sobre a
deliberação. Sem esse documento que está aqui.
Então, perfeito. Isso. Perfeito. Então, a decisão, como eu falei lá no começo, né, a decisão não é da comissão de redistribuição, a decisão não é da coordenação, a decisão é desse conselho. Então, a presidência desse conselho, né, vai formular um documento e informar a professora Silvana do resultado, tá?
Sem mencionar a possibilidade de concurso.
Isso, se vocês concordarem com o encaminhamento, sem a menção aos concursos, né? Professor Marcelo, que eu estou no chat. Grace, acho que seu abriu aí.
Não, só disse que eu estava de acordo com o encaminhamento.
Obrigado, Marcelo. Todos e todas se sentem esclarecidos para deliberar sobre o pedido de redistribuição? Então, eu acho que a gente pode fazer por aclamação aqui também. No mesmo formato que fizeram com o professor Adriano, eu vou pedir que todos aqueles que estiverem de acordo com o parecer da comissão de redistribuição e, portanto, considerem que o pedido deva ser indeferido, de redistribuição seja indeferido, que permaneçam como estão. Aqueles que acham que o pedido deve ser deferido, por favor, se manifestem. Alguém gostaria de se abster? Então, com uma abstenção, esse conselho deliberou pelo indeferimento do pedido de redistribuição da professora Silvana. Tá? Professora Débora, obrigado de novo, viu? Pelos esclarecimentos, foram importantes. Obrigado a todos e todas pelas considerações aqui. Tá? Então, seguindo aqui na nossa pauta, nós estamos no item 8 do expediente, que é a apreciação de uma aprovação feita pela direção, então, a aprovação do ad referendo feita pela direção, né, do relatório de atividades executadas pelo professor visitante Leonel Moliner e a sua renovação de contrato de trabalho. Deixa eu lembrar todos e todas aqui, não lembro se todos e todas estavam aqui na última reunião, esse item estava na pauta na última reunião, O que aconteceu foi que o professor Leonel apresentou um relatório que não discriminava quais atividades ele tinha desenvolvido no período avaliado, né, no período de avaliação. Tinha atividades bem mais antigas e a gente tava com uma certa dificuldade em conseguir separar o que era do período e o que não era. E como um plano de trabalho para o próximo ano do seu período na UFABC, ele havia submetido um projeto de pesquisa, né, salvo engano, projeto de pesquisa bastante similar ao que ele tinha apresentado para o ingresso. Fizemos uma discussão breve sobre a adequação desses relatórios e entendemos naquele momento que o mais adequado era suspender o item da pauta e solicitar uma readequação ao professor Leonel, né, nesses dois sentidos, né, de no relatório elencar as atividades realizadas no período avaliado e que o plano de atividades do próximo período contemplasse atividades outras além da pesquisa, né? Então, contemplasse ensino, planos de orientação, extensão e assim por diante. Por conta da janela eleitoral, também deliberamos de que a direção iria fazer uma análise dos novos documentos e, se atendesse a esses dois critérios, a direção teria aí um sinal verde desse conselho para fazer a aprovação e já tramitar junto à Progep para que desse tempo, né, da renovação ali do contrato do professor Leonel antes de entrar, né, e não é a data de hoje necessariamente, né, porque tem todo um trabalho ali junto ao MEC que deve ser feito, né, para que essa renovação pudesse se efetivar antes aí do início de julho, tá? Então, nós recebemos ali uma atualização do professor Leonel. Aliás, um outro parênteses que eu faço importante aqui. Na reunião do mês passado, a mesa tinha informado que a gente havia entrado em contato com o professor Leonel e solicitado, antes da reunião do mês passado, a adequação desses documentos e que a gente não havia recebido resposta. Na verdade, houve um equívoco, né, por parte da equipe. A solicitação de novos documentos foi enviada por e-mail do Leonel errado, né, de outro Leonel. E assim que isso, né, assim que a Elaine percebeu, ela já enviou para o Leonel correto, né, depois da deliberação do conselho, né, da suspensão do item de pauta, e ele foi muito, muito rápido, muito solícito na resposta, tá? Então, ele não houve qualquer tipo de não atendimento às demandas da direção por parte do professor Leonel, tá bom? Então, essa é uma correção importante a fazer com relação à informação que a gente passou na reunião do mês passado, tá? Muito bem, então, quando recebemos esses relatórios, Alexei e eu, junto com Elaine e Grace, demos uma olhada nos relatórios, a gente entendeu que atendia às recomendações que a gente tinha feito e, portanto, fizemos a aprovação de referendo, enviamos para a Progep, que já fez ali o encaminhamento necessário para permitir a renovação do contrato do professor Leonel, tá? Então, hoje, o que nós precisamos fazer é confirmar, né, essa aprovação de referendo feita pela direção de centro. Tá? Então, esse é o relato, acho que todos e todas tiveram acesso aí aos novos documentos, e aí, com isso, ainda no expediente, eu abro a palavra para quem quiser se manifestar. Não vejo movimentações. Então, gostaria de promover o item para a ordem do dia. Ah, Marcela, pois não?
Oi, Marcelo, salvo algum engano, se eu comi bola, mas eu não encontro um relatório como tal, né? Volto a encontrar o projeto, volto a encontrar uns ofícios antigos. Você tem uma novidade?
Isso, é o 8C, Marcela. Ele parece, então, assim, você tem razão. Então, assim, o relatório, ele é muito parecido com o relatório que ele entregou no mês passado, mas ele não é igual, né? Ele é menor agora. Ele é mais enxuto, Marcelo. Por que que ele é menor? Porque agora ele reflete apenas a atividade que foi feita pelo professor no período avaliado, no primeiro ano. Então, antes era um relatório que tinha algumas informações até a mais do que tem agora, tá? E algumas delas a gente tinha checado, por exemplo, eram atividades que ele tinha desempenhado antes até de chegar aqui na UFABC, ou que ele já tinha começado e terminado aqui, enfim. Então, ele ficou mais enxuto, na verdade, tá? Nós ainda entendemos que, assim, para um relatório de atividades, né, ele poderia ser melhor elaborado, né, poderia ser melhor circunstanciado. Mas o fato é que, ao olhar esse documento extremamente curto, a gente consegue, por exemplo, saber que no período, agora sim, no período avaliado, o professor Leonel ministrou quatro, né, turmas em quatro disciplinas distintas, o professor Leonel publicou dois artigos científicos, né, ou pelo menos, né, preparou artigos, tem um que está no Archives ainda, os dois, né? Participou de atividades de extensão, né? Então, assim, nós achamos que, naquele momento, e por conta da curta janela de tempo que a gente tinha para poder encaminhar para a Progep, para que a Progep tivesse tempo de fazer os trâmites de renovação do contrato antes, né, do período de impedimento eleitoral, nós entendemos naquele momento que a gente conseguia, por esse relatório bastante sucinto, você está correta, bastante breve, saber as atividades que foram desenvolvidas pelo professor Leonel nesse primeiro ano de UFABC. Tá? Então, só um... Se você pegar o material do mês passado, eu fiz... A hora que eu abri, Marcelo, eu achei que ele não tinha mudado. Aí eu abri um do lado do outro. Aí eu vi que está mais curtinho, na verdade, isso aí. Né? Ele está... Que foi o que a gente... Na verdade, não foi bem, mas foi meio que o que a gente pediu para ele. Né? Mas, olha, fale quais são as atividades do período avaliado. Mais algum comentário? Então, gostaria de promover a ordem do dia para a gente poder deliberar, pode ser? Alguém secunda essa proposta? Então, abro de novo em discussão na ordem do dia, se alguém tiver mais algum comentário, alguma consideração a fazer. Não vejo manifestações, então eu queria colocar em deliberação a aprovação da referendo, né, do relatório de atividades do professor Leonel Moliner. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Assim como as abstenções. Então, aprovamos também essa aprovação de referendo. O próximo item da nossa pauta também é a apreciação de um ad referendum da direção de centro com relação à comissão especial de avaliação para proporcionar uma classe de titular do professor Alexander Zdenko. Né? Então, esse é outro item que foi discutido na reunião do mês passado, mas que foi suspenso de pauta. O que, que aconteceu na época, o que, que nós, né, avaliamos, desculpe, em conjunto naquela época? É que a banca proposta pelo professor Alexander, ele não atendia às recomendações da comissão de vagas no que diz respeito ao balanço de gênero. Era uma banca que era composta 100% de professores homens. Né? Houve ali na época uma discussão sobre a preocupação em se aprovar essa banca, cuja data já estava marcada, né, de defesa do memorial, e ela não passar na comissão de vagas, que tem mostrado ali um histórico de não aprovar bancas, né, que não atendam às suas recomendações, a menos que haja uma justificativa muito, muito boa. Né? No caso ali, né, a justificativa não estava tão clara. Então, esse conselho optou por suspender o item de pauta e devolver ao professor Alexander, sugerindo, inclusive, né, alguns nomes de professoras que esse conselho entendeu serem adequadas e serem consultadas, né, sobre a disponibilidade e interesse em participar da banca. Tá? Então, levamos essa informação ao professor Alexander, o ajudamos a buscar pessoas candidatas, né, mulheres, para compor essa banca, e conseguimos um membro da casa, então a professora Tatiana Ferreira, professora do bacharelado em Neurociência, apesar de ser de uma área um pouco distante da área de atuação do professor Alexander, ela se colocou à disposição para participar na condição de presidente da banca, que não tem voto e que pode orientar, na verdade, os membros externos, né, na condição dos trabalhos, tá? Com esse nome na banca do professor Alexander, a banca passou a atender as recomendações da comissão de vagas. Tá? E com isso, para conseguir ainda manter a data pretendida da defesa do memorial, nós fizemos então uma aprovação ad referendum pelo Conselho de Centro da banca, levei a questão à professora Paula de Mello, nova reitora, sobre a necessidade da aprovação de referendo também por ela. Por quê? Porque a reunião da comissão de vagas, onde esse item seria pautado, precisou ser reagendada, precisou ser postergada. E ao se postergar essa data da comissão de vagas, isso inviabilizaria a banca, né, de defesa do memorial do professor Alexander de ocorrer na data que tinha sido agendada. E aí, lembrem que para conseguir esses nomes, as pessoas que estão nessa banca, elas se mostraram disponíveis na data que nós tínhamos reservado para a defesa do memorial. Ou seja, se a gente perder essa data, na verdade, a gente tem que começar do zero. Né? A gente tem que voltar e começar de novo a montar essa banca e perguntar quem tem disponibilidade na nova data e tal. Então, para evitar que isso ocorresse, eu tive que ir lá conversar com a professora Paula, explicar o ocorrido. Fiz isso, na verdade, antes de consultar a professora Tatiana, né? Antes de ter uma banca também com mulheres como titulares, e a professora Paula, a reitora, ela concordou que era fundamental ter uma mulher na banca, senão ela também via dificuldade na aprovação pela comissão de vagas. Então, no momento que nós fizemos a aprovação de referendo, a aprovação pelo Conselho de Centro, de referendo, e levei a professora Paula essa informação de que a professora Tatiana tinha topado, ela também se mostrou favorável a fazer a aprovação de referendo pela comissão de vagas. E isso foi feito, de modo que a Projep teve tempo suficiente aí para continuar ali, e o centro também, né, os trâmites para a defesa de memorial do professor Alexander. Na última reunião da comissão de vagas, essa que eu estou dizendo que foi adiada, aí o professor Alexei representou a direção de centro, e esse ad referendum da professora Paula foi aprovado lá na comissão de vagas. Então, esse item já está até aprovado lá na comissão de vagas, tá bom? Então, esse é o breve relato para vocês, não tão breve assim, né? E aí, com isso, estamos no expediente. Eu abro aí para discussão, dúvidas, questões dos membros aqui do Conselho. Carlos, a palavra é sua.
Essa reunião foi adiada da Comissão de Vagas. Quer dizer, eu entendo que não tem nada a ver com a história, mas por que que foi?
Não sei, Carlos.
Tá.
Não sei a razão do adiamento da reunião da Comissão de Vagas. Foi algum problema com a nova reitora, com a agenda da nova reitora.
Ok.
Isso teve até implicações, na verdade, né, Grace? Até com outros processos aqui do CMCC, a gente planeja tudo encadeadinho, né? Para a gente fazer a aprovação nesse conselho, dar tempo de tramitar na Comissão de Vagas. Então, esse foi um dos processos que foram impactados aí por conta dessa mudança. Oi? O professor Maurício Lima também, que a gente já tinha apreciado aqui também, teve um impacto que a gente teve que lidar. Uhum. Tá. Mas continue, Carlos.
Não, bom, é que assim, no dia, né, a gente estava em dúvida. Lógico, a gente queria melhorar, né, a composição da banca, mas a gente ficou em dúvida também se a gente estava ajudando ou prejudicando, né, o professor, né? Então, acho que o balanço é que foi positivo, né?
Sim, foi. Porque...
E a outra é... Então, tem um aprendizado aí de que a gente pode usar a presidência da banca para eventualmente corrigir isso, no futuro, ou você acha que não, assim, não dá para extrapolar isso?
Você está certo, é possível, tanto que estamos fazendo agora nesse processo, mas me parece que mais adequado seria encontrar pessoas com uma melhor aderência, né, à área da pessoa que é demandante, né? Mas sim, é possível, essa foi uma sugestão, inclusive, da reitora, da professora Paula. Ela falou, olha, se vocês não encontrarem alguém da área de especialidade, né, do professor Alexander, né, vocês podem nomear alguém da casa, que é alguém que pode ajudar a orientar os trabalhos, não tem voto, né, então é um aprendizado nesse sentido, mas eu não gostaria que isso, sinceramente, né, que isso virasse a regra, né.
Não, sim, concordo.
Exceção.
Tá, obrigado, Marcelo.
Mais algum comentário, algum questionamento? Não? Eu gostaria de promover a proposta aí de banca do professor Alexander Zdenko para a ordem do dia. Alguém secunda essa proposta? Obrigado. Então, na ordem do dia, pergunto se alguém ainda gostaria de se manifestar. Não, então eu gostaria de colocar em deliberação então a aprovação dessa aprovação de referendo, né, da composição da banca do professor Alexander Zdenko. Peço que os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções? Não? Então, também aprovamos aqui a quad referendo por unanimidade. Obrigado. Certo. O próximo item aqui da nossa pauta, também a apreciação de uma proposta de banca, de comissão especial, né, para promoção à classe titular, da professora Paula Tiba, né? Deixa eu abrir aqui nos meus arquivos. A Grace, você quer projetar lá a banca da professora Paula, Grace? Essa a gente tem um tempinho para discutir, né? Na nota de referendo. Eu já abri aqui no meu, enquanto a Grace vai abrindo. Então, a proposta que chegou aqui para a deliberação desse conselho é ter a professora Sônia Mamonge como membro titular da casa e presidente dessa banca, né? Professor Itana e professor Edson como primeiros e segundos suplentes dos membros internos. Como membros externos, o professor João Fontenelle Araújo, da Federal do Rio Grande do Norte, o professor Luiz Bevilacqua, da Federal do Rio de Janeiro, e o professor Carlos Barbosa de Lira, da Federal de Goiás, como titulares. Tá? E na suplência, o professor Jorge Krufeld, do Sul, né, da Federal do Rio Grande do Sul, a professora Carla Dalmas, da Federal do Rio Grande do Sul também, a professora Suzete Ceruti, aqui da Unifesp, e a professora Karen Calaza, da Federal Fluminense. Essa é uma banca que atende o balanço de gênero, há mulheres entre titulares e suplentes nessa composição, e atende também a recomendação da comissão de vagas com relação a balanço de raça, no sentido em que uma dessas pessoas se autodeclara titular, se autodeclara PPI. Tá? Vocês também receberam na documentação a simulação do script Lattes, né, que buscou por conflito de interesse entre os membros da comissão especial e a professora Paula, e o script Lattes não detectou nenhum conflito de interesse. Então essa é a proposta para a discussão, né, e aí com isso, abro a palavra para quem quiser se manifestar. Não vejo manifestações. Podemos promover para a ordem do dia? Alguém secunda? Obrigado. Então, na ordem do dia, mais uma vez, pergunto se alguém quer fazer alguma consideração, tem alguma dúvida sobre a sugestão de nomes para a comissão especial da professora Paula Tiba. Novamente, não vejo manifestações, então eu queria colocar em deliberação, eu peço que os favoráveis a essa lista de nomes que eu acabei de ler permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Alguma abstenção? Então, também aprovamos por unanimidade a composição da comissão especial para a promoção titular da professora Paula Tiba. E aí, com isso, a gente parte aqui para os dois últimos itens da nossa pauta. Os dois itens vão ser relatados pelo professor Daniel Miranda. Vamos fazer... professor Daniel, eu vou sugerir que você faça a apresentação dos dois itens e aí depois a gente delibera um por vez, pode ser?
Pode, acho que é bastante razoável. Todo mundo me ouve?
Sim.
Então, vamos ver aqui. Então, primeira coisa que eu queria dizer, né, que esses concursos demoraram muito para acontecer, né, porque pelas mudanças de regra que aconteceram para concurso, né, então esses concursos já deveriam ter acontecido algum tempo atrás, mas eles vão acabar acontecendo só agora em agosto, né. Não foi fácil montar as bancas, assim, eu tomei umas 40 negativas antes de conseguir uma banca. Tá? Nós montamos bancas que atendem às recomendações de gênero e raça, acho que isso é uma coisa importante para garantir que a gente não vai ter problema na comissão de vagas, e também só quero destacar que elas foram aprovadas em reunião plenária, e um nome que foi acrescentado na última hora foi aprovado por e-mail, foi enviado por e-mail com antecedência e foi aprovado por e-mail, mas um suplente. Tudo bem? Então, acho que isso não é problema, não. Então, vou falar um pouquinho sobre as bancas, né? Começando pelo edital 8, mas na área de ciência de dados computacionais. Esse concurso tem duas vagas e tinha 34 candidatos, né? A banca, a parte de titular, foi montado com a Alejandra, né? Alejandra aqui do bacharelado em matemática e do curso de ciência de dados da casa, né? Com a professora Heloísa de Arruda, né, que é professora titular na Universidade de São Carlos, né, no departamento de computação, e o Reinaldo Augusto da Costa Bianchi, que é professor também, professor titular aqui da FEI, né, o professor Reinaldo é bolsista produtividade, né. Além disso, como suplente, ficou o Saul, aqui da computação, a Lília Berton, que é uma professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo, também é bolsista produtividade, e o Renato Tinoz, que também é titular da USP Ribeirão Preto, também bolsista produtividade. Tá, todos os bolsistas produtividades aqui são bolsista nível 2. Tá? Já para o edital 8, também, mas para a área de sub-área de estatística teórica e estatística aplicada, também temos duas vagas, só que aí nós temos só 10 candidatos. A banca ficou aqui com o professor Roberto, né, do bacharelado em matemática e de ciência de dados, e os outros membros titulares ficaram o Reidonal, Ospina, que é o professor titular da Federal da Bahia, também bolsista produtividade, e a Vera Lúcia Tomazella, que é da UFSCar, também bolsista produtividade. Como suplentes, ficou novamente a Alerra, que também é da casa, e o Rafael Grise, que é da casa, a Viviana Giampaoli, que é da professora associada do IMIUSP, ela já foi banca aqui, né? E nesse caso, eu queria destacar, eu mandei uma coisa, que a Viviane, ela pediu para ser suplente, ela não se importa de ser suplente, ela está aqui perto, ela não liga de vir em alguma emergência, mas ela não gostaria de ser titular. Além disso, temos também o professor Mário de Castro Andrade, que é da USP São Carlos, também professor associado e bolsista produtividade. Né? As bancas foram montadas de modo a atender o perfil do que nós estamos buscando. Né? Então, você tem professores que trabalham na área, que são produtivos e que atendem às recomendações da comissão de vagas. Acho que é isso. Tá, inclusive nos suplentes também, a gente tem suplentes para poder entrar e substituir em caso de algum titular não poder participar, mas todos eles confirmaram.
Maravilha, obrigado, viu, Daniel? Então, só um pequeno complemento, então, também, né, rodamos, né, tanto a coordenação do DCB quanto a direção de centro, o Script Lattes e o Conflitos, né, que é a nova ferramenta para checar conflito de interesse, e para os dois, para as duas bancas, não houve identificação de nenhum tipo de conflito de interesse entre os inscritos e as pessoas da banca. E aí, reforçando o que o Daniel disse, né, as duas bancas atendem as recomendações da comissão de vagas. Tá? Então, pergunto se alguém tem alguma consideração, alguma dúvida, fazer com o professor Daniel. Vamos começar com a banca da opção 4, com o item 11 da nossa pauta, que é a sub-área Ciência de Dados Computacional. Alguém tem algum comentário a fazer sobre essa proposta de banca? Não vejo manifestações. Podemos promover.
Essa não é a que está na tela, né?
Isso, a Grace está colocando agora, só um segundinho. É a 11, Grace, que disse assim. Esse aí. Você quer que eu relembre, Marcelo, quem são os membros dessa banca?
Não, tem um comentário sobre a outra.
Qual a gente estava discutindo. Certo. Então, sobre essa proposta da opção 4. Né, que é da área de ciência de dados, sub-área de ciência de dados computacional. Alguém tem alguma ressalva, algum comentário, alguma dúvida sobre essa proposta de banca? Não vejo comentários, não vejo manifestações, podemos ver a ordem do dia? Alguém secunda essa proposta? Perfeito, então na ordem do dia, Última vez, última chance. Alguém tem algum comentário a fazer sobre a composição dessa banca? Não? Então, eu queria colocar em deliberação a proposta de comissão julgadora para esse concurso público do BCD, opção 4, sub-área Ciência de Dados Computacional. Peço que os, quem estiver de acordo com essa sugestão de banca permaneça como está. Os contrários se manifestem. Ninguém contrário. Alguma abstenção? Também não vejo abstenção, então aprovamos por unanimidade. Agora o item 12, a proposta da opção 6, da sub-área Estatística Teórica e Estatística Aplicada. Vou pedir para a Grace, é o documento 12, projetar ali a proposta da banca, que tem o professor Roberto Venegeroles como presidente. Entendo que Marcelo quer fazer um comentário, Marcelo.
É um comentário muito simples, só que o nome do Rafael Grise, está faltando um I lá no nome dele só, não faz
sentido. Rafael Grise.
Só para...
Grise.
Está como Grise.
Eu mandei um formulário hoje com essa pequena correção e com os telefones que estavam faltando aí e com os outros formulários que são necessários para encaminhar para a comissão de vaga. Só eu fiz essa correção e mandei, eu percebi também. E mandei com as correções dos telefones e aqueles documentos que eles têm que preencher que não tem conflito de interesse também, que eles têm que declarar. Que não precisa para cá, mas precisa para a comissão de vaga.
Obrigado, Daniel. Obrigado, Marcelo, por chamar a atenção também. Então, consideremos corrigido o nome do professor Rafael, tá? Mas o formulário enviado pelo Daniel mantém os nomes, certo, Daniel? E a ordem em que foram são listados.
Não, só foi alteração no sentido de corrigir o nome do Grise e alterar os telefones que estavam faltando. Só isso foi alterado.
Combinado. Alguém tem alguma consideração, algum outro comentário sobre essa proposta apresentada pelo professor Daniel? Também não vejo manifestações. Podemos promover a ordem do dia? Alguém secunda a proposta? Obrigado. Então, na ordem do dia, última chance. Não vejo manifestações. Então, queria colocar em deliberação a proposta de comissão julgadora, concurso do BCD, opção 6, sub-área de estatística teórica e estatística aplicada. Peço que os favoráveis a essa sugestão permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Não vejo contrários. Abstenções? Também não vejo abstenções, então também aprovamos por unanimidade essa proposta. Obrigado, professor Daniel, por fazer o relato. E com isso, acho que encerramos a pauta dessa reunião aqui ordinária do Conselho de Centro, às 3h39 da tarde. Obrigado a todos e todas aí pela participação remota. Vocês estão perdendo o bolo que a Grace trouxe, que deve estar uma delícia, eu vou comer agora, olha que você já comeu.
Só tem metade.
E desejo, então, uma boa tarde para todos e todas aí, boa semana. Tá bom?
Boa tarde, pessoal. Obrigado,
comer o bolo, semana. Valeu, boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.